E hoje o assunto é política. O nosso assunto foi ontem a prestação de contas do Observatório Social de forma online, em que o Observatório fala de recursos, repasses do governo federal para a Prefeitura de Maringá, prefeitura que tem superávit, inclusive com maior arrecadação em 2020 do que em 2019, e inclusive projetando um aumento da arrecadação para esse ano também e para o ano que vem. Parece que a pandemia não afetou as contas do município, mas ao mesmo tempo o município recebeu recursos federais. E ao receber recursos federais, repassou para o aeroporto, mas não ajuda o transporte coletivo, outros setores da pandemia, pagou salários, mas tinha dinheiro para pagar os salários sem precisar da ajuda federal. Como entender isso? Tiago Valenciano, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN Maringá. Olha, toda essa discussão em relação ao aeroporto e o dinheiro da pandemia é uma discussão essencialmente política, que é um pouco da seara que o Observatório Social de Maringá tem entrado nos últimos meses, porque, de fato, o trabalho que o Observatório faz, para o nosso ouvinte entender, é o seguinte: ele pega parte das licitações, não todas, porque o volume de licitação é muito grande pela quantidade de estagiários e voluntários que eles têm, e aí eles analisam. E aí, quando não se acha nada, precisa se achar alguma coisa, né? Então, assim, como você faz por amostragem e não pega tudo, você precisa encontrar alguma saída para justificar a atividade do observatório, que é essencialmente fiscalizadora. E aí, quando você não tem uma fiscalização ou um grande furo de reportagem, você precisa encontrar esses detalhes aí, que é o que me parece em relação a essa prestação de contas de ontem. E aí a gente sai da esfera jurídica, sai da esfera relacionada ao trabalho do próprio observatório, que é esse de fiscalizar e de acompanhar as licitações, e vai para uma esfera essencialmente política, que é o nosso caso de ontem. Foi uma escolha do gestor. Por que o gestor não escolheu colocar dinheiro na empresa de transporte coletivo? Porque, diferentemente do aeroporto, a empresa de transporte coletivo ela é uma concessionária. E o aeroporto Silvio Nami Júnior de Maringá, ele é uma empresa pública, então são modalidades distintas, não é a mesma coisa, são situações totalmente diferentes. Então, a pandemia, foi enviado dinheiro para o município, não foi gasto na totalidade, e as sobras, porque precisaria investir até o final do ano de 2020, até o 31 de dezembro, segundo as boas práticas de administração pública, as sobras foram para o aeroporto, porque o aeroporto pediu socorro. Porque o aeroporto ele é mantido essencialmente de taxas de embarque, desembarque, hangaragem de aeronaves, e esses impostos todos pagos em relação à aviação. Quando você reduz substancialmente a quantidade de pessoas que embarcam e desembarcam em Maringá, consequentemente você não tem taxa de embarque nem de desembarque. E aí você tem menos voos, e aí você precisa, enquanto empresa pública, aportar dinheiro para que o aeroporto não possa quebrar. Agora, há uma discussão que passou pela Câmara de Maringá entre 2017 e 2018, de privatização do aeroporto. Ele já está liberado para privatização. E aí é outra escolha do gestor. O gestor também pode privatizar. Então perceba que esse caso da apresentação do Observatório Social de Maringá de ontem foram casos essencialmente voltados para escolhas do gestor. Todas essas discussões que a gente está tendo aqui estão relacionadas à escolha do gestor, tal qual a questão da educação. Ontem também houve uma audiência pública sobre educação, de forma online também, capitaneada pelo gabinete do vereador Sidney Teres, que aí ficam questões que ninguém conseguiu responder na audiência pública, que aí fica a nossa cobrança também em relação à gestão pública para que ela possa responder. Por exemplo, a rede pública de Maringá não voltou ainda às aulas e não pretende voltar às aulas. Ela está preparada para receber os alunos de forma híbrida, sem problema nenhum, até aí ok. Mas por que em março do ano passado a prefeitura não buscou dotar os professores de webcam, de headset, de ring light, enfim, de toda essa parte tecnológica para que eles pudessem lecionar de maneira online? A prefeitura, ao que me parece, até então, tem se esforçado, como a maioria dos servidores, a gente não vai perder esse mérito aqui, mas eles têm enviado tarefas, enfim, não tem essa aula em tempo real, essa live que a gente faz aqui na CBN Maringá, isso os professores não têm feito. Uma conta rápida, uma conta aí de padaria, bem rapidinho, a prefeitura poderia investir R$2 milhões em suporte tecnológico para os professores, eles estariam plenamente adaptados com internet, com computador, com tudo mais, para conseguir lecionar das suas casas. E aí? Aí sim é uma escolha do gestor. Será que faltou fazer essa escolha? Então, perceba que, além de toda essa questão da pandemia, a gente também precisa olhar para esses aspectos de escolhas do gestor, né? Que é o que eu estou debatendo hoje aqui no Assunto é Política. Por que não se fez essa escolha para preparar o professor da rede pública totalmente para aula online? Por que fez essa escolha do aeroporto? Aí já justifiquei por que não foi feita a escolha do transporte coletivo. Então, são essas escolhas que a gente acaba ficando com a pulga atrás da orelha, Gilson.
É porque você vê, a cidade tem recurso, a cidade não está no vermelho. A cidade recebeu recurso, foi uma parte desse recurso usado, recebido da União, para pagar salários. Inclusive, a prefeitura tinha dinheiro em caixa para pagar salários. Quer dizer, você tem uma pandemia que tem uma série de frentes, que nem agora ajuda emergencial. Essa, para mim, é um gasto que seria importante você fazer. Ajudar as pessoas que precisam. E no caso do transporte coletivo, se não quer ajudar a empresa, quer fazer auditoria, quer fazer um repasse de recursos, mas o transporte é fundamental. A gente precisa de fazer ele funcionar. Agora, é aquela coisa, eu acho, né, eu queria até ouvir a tua opinião, eu acho que o transporte público é mais uma necessidade de uma grande maioria do que o avião, né? Perdemos o contato com o Thiago Valencia. O Thiago voltou. E aí? Fala pra mim aí.
Já voltamos já. Já voltou.
Fala, e aí? Aí o avião e o ônibus. O ônibus cabe mais gente e gente mais simples. O avião cabe menos gente e gente não tão simples assim.
Exatamente. São essas escolhas do gestor, né? Foi o que eu acabei de comentar. A dificuldade da TCC é bem maior do que investir dinheiro no aeroporto, né? A ideia da prefeitura, na verdade, era não quebrar o aeroporto até então. Então, assim, a gente fica com essas dúvidas, né, Gilson? São questões que não foram ainda totalmente solucionadas e importantes para a cidade conseguir compreender, para a gente entender de fato, tanto quanto a educação quanto ao transporte, são questões fundamentais, né? E eu fico com essas dúvidas ainda. O transporte coletivo fica um pouquinho com o pé atrás, porque é uma questão um pouco mais complexa de ser definida. Agora, o aeroporto e a questão da educação são mais fáceis de serem resolvidas.
Há uma coisa que você manja mais do que eu. As tramas do poder e administração e gestão envolvem muita burocracia e um jogo de forças que a gente, às vezes, tem que levar em consideração. Parece que a gente simplifica quando você fala. Pegar o dinheiro e investir nisso, pegar o dinheiro e investir naquilo, fazer aquilo outro. Claro que tem muitos interesses em torno disso, tem toda uma relação de poder e força em torno disso. E o povo, é uma coisa que fica complicada. A democracia direta, nesse ponto, é mais tranquila, né? A sociedade que elege o gestor público, elege o representante público, porque tem uma Câmara de Vereadores também, tem o Poder Legislativo aí, que tem o papel de fiscalizar, de organizar projetos, enfim, aprova contas, orçamento. A prefeitura não faz de graça. A prefeitura tem um orçamento aprovado, tem algumas medidas que são aprovadas pela Câmara Municipal. Essa ajuda para o aeroporto também foi aprovada. A gente vota, elege, espera, não tem. E quando vai buscar o porquê, tem uma quantidade enorme de poréns, né?
Ah, certamente, Gilson. E detalhes, né? Detalhes importantes. Talvez a maior mentira contada na pandemia, isso nacionalmente falando, é que os municípios precisavam conter gastos porque eles iriam quebrar. E isso foi o grande álibi da gestão da maioria dos prefeitos do Brasil, não estou citando o caso de Maringá, mas do Brasil, no ano passado em relação a investimentos. Todo mundo segurou dinheiro, o custo da máquina pública diminuiu bastante, porque muita gente foi trabalhar em home office, e pela primeira vez, lembrando aquele nosso ex-presidente, nunca antes na história desse país, a maioria dos municípios fecharam em tamanho superávit. Então, quer dizer, caçaram e colocaram como bode expiatório o servidor público em relação às progressões, colocaram como bode expiatório uma grande dívida e um rombo que viria que não aconteceu, falaram que todo o dinheiro ia para a Covid e não foi. Então, quer dizer, mentiras que acontecem no Brasil, né? Mentiras que rolam por aí que a gente precisa relembrar no ar. Várias e várias matérias saíram. Portais de notícias consagrados falando que a maioria das prefeituras do Brasil fechou com dinheiro em caixa. Prefeituras que historicamente só pagavam dívida, agora tem dinheiro em caixa. Então, quer dizer, são coisas que... mentiras que trazem pra gente para fingir que a gente acredita, né?
Vou brincar um pouco, eu acho que eu vou ser xingado, ou talvez elogiado por uma parte do que eu vou falar agora, né? Bolsonaro, muito irritado com a CPI que estão organizando da Covid, falou o seguinte: tá, tudo bem, vou fazer uma CPI comigo. E com os prefeitos, vão fazer quando? Porque você questiona os meus atos dos prefeitos também. Não estou falando efetivamente daqui, de Maringá, né? Longe disso, mas efetivamente a gente tem muito recurso público que precisa ser mais cuidado, né? É muita decisão do poder público. Precisa ser entendida de uma forma melhor.
Tá ok, agora você foi 10. Só isso. Só
eu
isso.
Fui 10?
Agora você foi 10. É o diálogo do Bolsonaro. Ele falou isso ontem várias vezes pro Cajuru, né? Você foi 10, você foi 10. Ele
é
só
verdade.
Falou isso pro Cajuru.
Você foi 10, você então, foi 10. Tá é, depois você ele queria 10. Bater no senador, né, cara?
Você
depois
foi 10.
Queria bater no senador. Obrigado, meu cara. Eu espero que o 10 não seja significar que eu tenha a mesma avaliação de quem eu acabei de citar. Não morro de amores, mas efetivamente a gente tem uma sociedade que precisa ficar mais atenta à gestão pública.
Tudo bem, sem problemas nenhum. E só para fechar aí, Gilson, hoje a gente tem algumas efemérides aí. Umas muito importantes e outras não tão importantes. Há 7 anos o Londrina era campeão paranaense aqui em pleno WD, acompanhando essa terrível derrota. E há 8 anos eu fiz a primeira entrevista contigo aqui na CBN Maringá. Olha que legal.
Bom, eu fico com a entrevista que você fez, que a gente pôde manter, e até agora a gente vai ter cada vez mais trabalho juntos. Quanto ao time que perdeu para o Londrina, o Maringá Futebol Clube, esse eu ainda espero que um dia volte a ser o que era. Quando disputou a final do Paranaense, mesmo perdendo, dava um certo orgulho. Agora não ganha de ninguém, não dá orgulho para ninguém. Você continua dando muito orgulho. Obrigado, viu, por essa parceria de tantos anos.
Valeu, Gilson, ouvintes da CBN, e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @thiagovalenciano.